E vamos com o tema da nossa entrevista. Nosso estúdio está cheio aí, direto do Praça Shopping Rio Grande. Felipe, nós vamos falar sobre um assunto que a gente já comentou aqui em diferentes oportunidades, mas que tem uma novidade, é a equipe FBOT, a equipe de robótica da FURG, né, Felipe?
Isso, estúdio cheio nesta quinta-feira. O pessoal da equipe de robótica da FURG chegou em peso aqui para falar de uma novidade. O pessoal está ansioso aqui, viu? Porque...
quero saber se eles levaram a Doris ou não.
Bah, não veio o robô, não veio o robô dessa vez. Ou na próxima a gente cobra, tá? A equipe conquistou novamente a vaga para o Mundial de Robótica desse ano. No ano passado todo mundo lembra, né? A gente trouxe aqui, teve até desfile no caminhão de bombeiros. O pessoal conseguiu o bronze no Mundial de Robótica com a robô Doris na categoria de robôs domésticos. E esse ano conseguiram a classificação de novo. Vamos para a França, agora é em euro, né? Uma missão até mais difícil do que foi no ano passado, a gente acompanhou. Mas o pessoal está aqui para falar um pouquinho sobre isso. São três estudantes de engenharia de automação. Jardel Dionísio, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Isso aí, também a Emily Lamotte conosco aqui, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Frederico, todo mundo que nos escuta aí.
E a Marina Zanotta, isso?
Isso, bom dia.
Obrigado pela presença, pessoal. Classificação, então, para o Mundial, mais uma vez, nesse ano de 2023, vai ser em Bordeaux, na França, 6 a 11 de julho, né? Como é que está aí a preparação, o robô está sendo modificado? Sei que vai ser a Doris de novo, né? A mesma que conquistou o bronze ano passado. O objetivo agora é o ouro, eu imagino, né? O que mudou nesse período agora de um ano em relação ao equipamento, a Doris?
O robô, esteticamente, ele permanece... bem similar, são variações pequenas que a gente faz, porque a gente já tem uma plataforma bem consolidada, o nosso robô já está bem estruturado, então a gente trabalha mais nas habilidades na parte de programação, do que mais o robô pode fazer, quais resultados ele pode ter melhor, porque são diversas provas na competição, então tem provas que a gente não fazia ainda, então a gente está implementando essas provas para que o robô consiga entender para onde que a pessoa está apontando, se a pessoa está apontando para um objeto, provas de o robô conseguir navegar pelo ambiente sem conhecer o ambiente posteriormente. Então são essas melhorias que a gente está fazendo para que o robô consiga galgar mais pontos nas competições.
Dá para buscar ouro esse ano?
É, uma tarefa bem difícil. A competição ela vai ser na Europa, né? Então por ser na Europa... facilita muito para os times europeus eles são os mais tradicionais, o que tem mais conquistas, mas a gente vai sempre em busca do melhor resultado.
Quero perguntar para as meninas qual é o sentimento agora de indo para mais um país, mais uma competição, qual é o sentimento que vocês estão nesse momento?
Acho que é ansiedade, né, Frederico? A gente vem agora de uma competição brasileira, né, latino-americana, que aconteceu em São Paulo, e a gente conquistou o título lá, então a gente chega nesse momento muito ansioso e querendo galgar o título mundial também, né? Eu acho que a gente quer chegar lá, mesmo que com menos recursos, talvez com menos integrantes na equipe, mas para realmente incomodar a galera da Europa e fazer com que eles entendam que a gente tem tanta qualidade quanto eles, que a gente tem tanta força quanto eles. Então, o sentimento agora é de disciplina e de ansiedade para chegar lá e mostrar o que a gente é capaz de fazer.
Teve uma competição brasileira nesse período, né? Vocês, inclusive, venceram a equipe que foi campeã no Mundial, né? Que é a equipe brasileira de São Paulo. O que isso representa, tá? Teve uma evolução já da equipe de vocês do Mundial pro brasileiro e vai ser possível vencer eles de novo agora no Mundial?
Acreditamos que do Mundial para o Brasileiro teve um bom avanço, tanto é que a gente conseguiu superar os que foram melhores. Então, agora para esse Mundial, a expectativa é essa, seguir melhorando e continuar superando esses adversários.
O tempo entre o Mundial e o Brasileiro foi um período bem curto, foi cerca de 3 meses, 2 meses e meio. E eles tinham algumas provas na nossa frente, a gente não tinha tanta prova implementada, que são as tarefas que o robô tem que fazer. E em pouco tempo a gente se dedicou muito para conseguir alcançar eles. E quando a gente viu, a gente tinha ultrapassado eles na questão de performance nessas tarefas. E agora a gente sempre tem uma rivalidade saudável com eles, né? Que acaba motivando ambas as equipes a crescerem. e com certeza a gente vai querer passar por eles, né?
Sim, eu falei antes, né, que agora o desafio é em euro, né? Justamente falando sobre essas questões financeiras, que no ano passado também foram uma dificuldade, uma viagem para a Tailândia, agora é para a França. Como é que está a mobilização da equipe de vocês? O que está de novo para arrecadar esses recursos, as parcerias? Tem um tempinho até a competição, mas acredito que isso já esteja sendo desenvolvido, né?
Com certeza. A gente vem tentando arrecadar recursos de diversas formas, né? A principal delas, acho que é a nossa vaquinha. Está no ar já tem algum tempo. Perdão. E também a gente agora lançou a lojinha da FBOT. Então a gente tem vendendo canecas, vendendo bottoms, enfim, produtos da equipe. E com isso a pessoa, além de adquirir uma lembrança, né, da nossa equipe, também consegue nos ajudar financeiramente. Então a gente vem divulgando a vaquinha, divulgando a nossa lojinha, tentando vender o máximo possível. E em breve também a gente vai lançar algumas rifas, então tudo vai ser divulgado no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E a gente espera que com isso a gente consiga arrecadar a maior parte do valor.
Qual que é arroba pra gente conseguir?
Arroba Furgbot no Instagram e a nossa lojinha é arroba Furgbot Store. Só pesquisar lá, também tá no link da nossa bio do Instagram da equipe. Já chega fácil na loja, já chega fácil no contato com a gente para adquirir os produtos e também no link da vaquinha.
Quais são os produtos que estão sendo vendidos?
A gente está vendendo caneca de 850ml, se não me engano. O tirante da caneca, a gente tem caneca de porcelana, tem bottom, tem adesivo. Enfim, tem bastante coisa disponível para quem quiser dar uma olhada e quiser nos ajudar.
E em breve também a gente vai lançar a camiseta para que todo mundo possa ter também.
Estampado com o rosto da Doris ou não? Não vai?
Para a gente entender, quantas pessoas vão até a Europa e vocês têm planejamento de custos, mais ou menos, de quanto vai envolver essa viagem toda?
A gente tem atualmente, trabalhando ativamente na equipe, acredito que cerca de 8 pessoas, né? O ideal era levar essas 8 pessoas, mas a gente trabalha com um número pelo menos acima de 4 pessoas, 6 pessoas já começa a ficar um número bom. A estimativa a gente tem, os preços das passagens elas acabam variando bastante, né? Então é difícil ter uma métrica certa. Então a gente trabalha com um número na casa de 130 mil, 140 mil por aí, então acaba sendo bem caro, porque as inscrições elas são em dólar, a passagem para a Europa ela é bem mais cara que para a Tailândia, uma coisa que eu achei que acabava sendo ao contrário, né? E fora isso tem o transporte do robô, a gente tem que transportar, provavelmente a gente vai pagar sobrepeso de bagagem, sobredimensão, então tem todos esses custos para se locomover, para participar da competição.
Eu falei antes em estampa do rosto da Doris, né? Justamente porque a gente vê as imagens, tem essa preocupação, por ser um robô doméstico, em que ele tenha uma aparência humanoide, talvez, acho que esse é o termo, né? Mas não seja um robô feio, digamos assim. Ele tem uma estética toda, né? Como é que é o processo de criação disso, assim? Isso é pensado também? Vale dentro da competição?
Sim, esse é um diferencial ainda do nosso robô, porque a gente vê que a maioria muitas vezes usa telas gráficas que só vai mudando a imagem, e daí o nosso é um rosto animatrônico, então isso chama bastante atenção assim, quando a gente vai apresentar, por ele ter esse movimento de mexer mandíbula, mexer, ter o movimento de piscada, de sobrancelhas.
Ele fala também? A Doris fala?
Sim, sim.
Fala também?
Fala.
Como é que é isso? É uma fala gravada? É alguém que gravou essa voz? Como é que funciona?
Na verdade, a gente tem, né, por dentro da Doris rodando várias máquinas que fazem ela falar, fazem ela ouvir, fazem ela se mover. E uma dessas máquinas é para ela falar. Então, a gente vai gerando o que a gente quer que ela fale, vai colocando ali dentro das provas. E a partir disso, a máquina que a gente tem rodando por trás pega esse texto e transforma em voz. E aí, como a Marina comentou, né, como ela mexe a mandíbula, a voz vai saindo da caixinha de som que está interna dela e a mandíbula vai mexendo.
E ouve também?
Sim. A gente
tem comando de voz, por exemplo?
Tem.
É mesmo?
A Doris ela tem um microfone embutido e com isso a gente consegue captar o som do exterior e processar isso para que ela gere uma resposta dentro do que foi pedido.
Pra gente entender, a Doris ela tá desmontada nesse momento, né? Ela é montada e desmontada conforme foram as competições, é isso, né?
A gente só desmonta para transporte mesmo. A gente tem o robô atualmente montado, porque a gente sempre tem que estar testando, Mas não necessariamente a gente precisa do robô para testar, né? Muitas coisas a gente consegue fazer no computador, através de simulação. Mas ela tá montadinha, certinha ali, porque a gente tá recebendo também os calouros na FURG. Então a Doris está fazendo bastante apresentações nesses dias para receber o pessoal que está entrando na universidade. E para quem quiser entrar na equipe também, a gente tá demonstrando o robô, o que a gente trabalha, para que quem tiver interesse possa ajudar. Até para quem tiver interesse, for da universidade e quiser participar, no nosso Instagram, @furgbot, lá tem todas as informações se alguém quiser se inscrever e participar dessa jornada conosco.
A Doris trabalha como relações públicas também, então, da equipe, né?
É.
Fazendo esse trabalho.
Tá fazendo uma turnê, a Doris, hein? Mas pra gente entender, vocês vão aprimorar ela em algum ponto? Tem alguma surpresa reservada para essa competição da Europa? Alguma coisa que ela não fez na competição da Tailândia, talvez, fazer agora na Europa? Ou vai na mesma tática? A Doris vai no mesmo jogo?
A gente tem que implementar umas provas novas, né? A gente tá implementando, na verdade, porque a competição ela sempre eleva o nível, então remove algumas provas que a gente já realizava e implementa novas provas para sempre elevar o nível da competição. Então tem provas que a gente já começou a implementar, já tem testes com ela, já está um nível bem avançado, que é a do robô carregar uma sacola para uma pessoa. O robô encontra a pessoa dentro da casa com a sacola e pega essa sacola para a pessoa, e a pessoa pede para o robô seguir ela até o carro, né? Seria um carro fictício. E o robô segue a pessoa até que a pessoa diga, ó, aqui tá bom, pode me entregar a sacola. O robô entrega a sacola e depois volta pro cômodo da casa que tem que ficar. Também tem a prova de receber pessoas na casa, que basicamente o robô tá dentro da sala, tem um sofá com o dono da casa e tem pessoas chegando. Então o robô recebe essas pessoas, pergunta qual é a bebida favorita, qual é o nome da pessoa, e depois que tem todas essas informações, o robô apresenta pro dono da casa essa pessoa e oferece um assento vago do sofá ou de uma cadeira para que aquela pessoa sente. Depois vai vir outra pessoa, vai falar o nome, vai falar a bebida e vai apresentar novamente essa pessoa para todos os integrantes que já estão na sala. Então são essas provas que a gente já está trabalhando e aprimorando.
É impressionante essa descrição. Eu quero entender o quão perto a gente está de ter um robô como esse em casa. Vocês que trabalham com isso, estudam isso, de ser algo assim difundido realmente pelas casas aí, o pessoal ter um robô ser algo comum. Isso é uma realidade próxima? É uma realidade que a gente pode pensar em décadas daqui para frente? Quão perto a gente está disso?
Eu não diria talvez em décadas, não sei se eu acredito muito que a gente está tão perto assim. Porque quando a gente vê o Verdade escrevendo essas tarefas, para nós parece muito simples fazer isso. Uhum. Mas para um robô, o nível de dificuldade para que ela entenda quem que está chegando, que ela reconheça o teu rosto, que ela reconheça o que tu gosta de beber, que ela te apresente, que ela olhe para a sala, verifique se tem um lugar vago ou não, tirar lixo, enfim, N funções que o robô pode realizar na casa. Quando a gente pensa nisso, parece simples, mas para ela é um nível bem complexo de coisas que a gente tem que rodar por trás ali para que ela faça isso. Então, olhando para o panorama geral da robótica no Brasil, eu não acho que a gente está tão perto assim, muito pela questão do custo. É muito caro ter um robô desse e é muito caro evoluir ele, seja no software ou seja fisicamente. Então, olhando para o futuro daqui, sei lá, 15, 20 anos, eu não posso afirmar, mas com certeza a gente já vai ter avançado muito. Eu acho que a melhor resposta é, no futuro próximo, eu acho que não, mas com certeza, com o decorrer do tempo, a gente vai chegar num robô de propósito geral que vai estar na casa de todo mundo.
Como ele me falou, o nosso robô ele é bem proposta geral mesmo. Uhum. Então, são várias funcionalidades no mesmo robô. A gente já consegue ver alguma coisa de robótica nas casas, como aquele robô aspirador, tem algumas máquinas mais automáticas que a gente já tem, mas é que o nosso robô ele integra várias habilidades.
A própria Alexa, né?
Isso, a própria Alexa. Tem alguns conceitos da Alexa no nosso próprio robô, como a parte de escutar, como a parte de responder. Então, se tu pegar partes isoladas do nosso robô, algumas coisas a gente já encontra em casa, como a Alexa, como o robô aspirador de pó, como algumas máquinas automáticas que tu controla com o celular e etc. Então, mas um robô de proposta geral ainda tem algum tempo, porque nas competições é um ambiente bem controlado, né? Uhum. Então, pra gente ter um robô genérico para ambientes de casas genéricas, é bem difícil.
Para o nosso ouvinte entender, para a gente fechar a entrevista, datas, está marcada já a competição, quando será, qual o planejamento de vocês de sair aqui do Brasil, inclusive queremos acompanhar essa situação, toda essa viagem e torcer para vocês, claro.
Bom, as datas oficiais da competição do Mundial é de 6 a 11 de julho, daí provavelmente a gente vai chegar lá uma ou duas semanas antes para conseguir estar com tudo pronto e ter toda a função de montar o robô. Mas a volta vai ser em seguida.
A gente sempre preza por pelo menos uma semana antes, porque teve o caso de quando, sim, a gente estava na Tailândia, a gente ficou sem uma mala por 4 dias e tinha 80% do robô, e se não chegasse a gente não iria competir. Então o tempo de uma semana antes é importante, então lá pelo dia 29, 30 de junho a gente se planeja em sair do Brasil, e aí terminando a competição 2 dias depois a gente provavelmente já está voltando.
Sempre pode dar errado, né? Alguma coisa, a gente sabe como é que é. Para encerrando, tá? Abro espaço novamente para divulgar Vaquinha, divulgar Instagram, loja, como o pessoal pode ajudar, nosso ouvinte pode entrar em contato. Esse serviço geral para a gente, por favor.
Então, a gente tem o nosso Facebook, que se procurar por Equipe de Robótica FurgBot ou Equipe da Furg, vocês vão conseguir encontrar. A gente tem o nosso Instagram, que é a nossa rede social principal, que a gente mais dedica tempo nela, que é @furgbot, FURGBOT. E lá vocês vão conseguir acessar a nossa loja, vão conseguir ver as informações da Vaquinha. A Vaquinha, a gente, quem quiser doar, qualquer valor vai poder doar, lá tem a chave Pix. Também tem a nossa loja com produtos, que é @furgbotstore, no Instagram também, que a gente vende caneca de alumínio, tirante para caneca de porcelana, bottoms, e diversos outros produtos que a gente está se planejando criar, né? Novos produtos, assim como camiseta. Então tem essas diferentes formas de ajudar, mas quem não puder ajudar financeiramente, é muito importante a ajuda com compartilhamento. Então quem puder compartilhar, falar para os amigos sobre a equipe, porque nos ajuda bastante. Quanto mais seguidores a gente tiver, quanto mais influência na mídia a gente tiver, mais fácil de a gente conseguir patrocinadores, mais fácil de chegar em patrocinadores. Então, de diferentes formas é possível de nos ajudar. Então vou aproveitar o espaço também para agradecer quem nos apoiou para as competições brasileiras de robótica e mundial do ano passado, que foi a Prai da FURG. A FURG nos deu todo o suporte, a Prefeitura de Rio Grande também nos forneceu o ônibus para São Paulo, tanto ida quanto volta. No brasileiro também a empresa Poatec nos auxiliou, e no mundial o projeto PRH, Projeto de Recursos Humanos da FURG, com a Petrobras, nos auxiliou também para viajar para o Mundial e conquistar esse terceiro lugar.
Maravilha. Jardel, Emily, Marina, muito obrigado pela presença. Da parte da Gaúcha, espaço sempre aberto, tá? É bacana, a gente sempre busca incentivar essas ações, essas pesquisas e boa sorte, tá? No Mundial. A gente vai estar acompanhando aqui, torcendo bastante. Valeu.
Muito obrigado.
Obrigada.